Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, amigo ouvinte, está começando mais um Prosa Rural. Venha com a gente, porque tem muita informação de qualidade da Embrapa para você. Eu sou Jorge Macau e hoje vamos apresentar as principais recomendações de manejo para quem produz café irrigado no cerrado do nosso Brasil Central. O nosso amigo ouvinte já deve saber muito bem que a cultura do café irrigado está em crescimento no cerrado do Brasil Central. Mas para que os cafés produzidos na região possam ter o sabor e a qualidade que encantam os brasileiros e o mundo, os produtores precisam seguir algumas recomendações de manejo desenvolvidas pela Embrapa e parceiros. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o pesquisador Adriano Veiga, da Embrapa Cerrados. Ele conversa com o jornalista Breno Lobato.
Um dedo de prosa.
Adriano, fale sobre a cafeicultura no Cerrado do Brasil Central. Qual o potencial de exploração e o alcance de produção esperado?
O bioma Cerrado pode representar cerca de 25% do território nacional. Em termos de cafeicultura dentro desse bioma, abrangendo vários estados, pode chegar a 40% do total produzido no país. Em termos de Brasil Central, compreendendo apenas as regiões do Distrito Federal, Noroeste de Minas, assim como alguns municípios do estado de Goiás, representa uma pequena parcela de produção, mas com potencial de exploração, aumento de área produzida, alcance de altíssima produtividade associada à qualidade do produto. Dessa forma, buscando mercados diferenciados com preços diferenciados. Isso porque a região é caracterizada por um clima bastante favorável, onde se tem temperaturas altas durante o dia, amenas durante a noite, muito em função de altitudes superiores, muitas vezes superiores a 1.000 metros, relevos planos onde é possível e passível do emprego de alta tecnologia, desde o plantio até a colheita, principalmente em grandes áreas, dessa forma com possibilidade de redução de custos. Ao mesmo tempo que representa uma região onde pequenos produtores, agricultores familiares, inferiores aí a 5 hectares, estão em plena expansão buscando também mercados diferenciados.
E como é a qualidade do café produzido nessa região? Ela é comparável à das regiões produtoras tradicionais do Brasil?
Em relação às espécies e às opções de cafés para os produtores de diferentes níveis tecnológicos a serem cultivados no Brasil Central, a pesquisa mostra que ambas as espécies comerciais cultivadas ao redor do mundo possuem alta capacidade de exploração e grande potencial para alcance de elevadas produtividades associada à qualidade do produto dentro de um sistema irrigado de produção. Para os cafés arábicas, a pesquisa tem mostrado que além das cultivares tradicionais como catuais, cultivares mais modernas de parceiros de pesquisa como arara, aranãs e obatã são excelentes escolhas. Dentro da espécie Coffea canephora, na variedade botânica Conilon, a Embrapa Cerrados, em parceria com a Embrapa Café, está desenvolvendo e finalizando um processo para um futuro próximo lançamento de uma cultivar chamada BRS Primalta. É uma cultivar clonal composta por 9 clones. Ao mesmo tempo que para a opção da variedade botânica Robusta, são recomendados também clones de parceiros de pesquisa da Embrapa Rondônia. Então são excelentes opções para o cultivo no Cerrado do Brasil Central.
Quais são as espécies e opções de cultivares de café recomendadas para a região?
Quanto às espécies a serem exploradas na região do Brasil Central, ambas as espécies comerciais produzidas no mundo são passíveis de serem exploradas e opções para serem cultivadas com o uso de um sistema de irrigação. Dessa forma, ambas as espécies possuem potencial para alcance de alta produtividade associado à qualidade do produto obtido. Em termos de cafés arábicas, a pesquisa mostra recomendações além para os cafés, as cultivares catuais, também as cultivares arara, aranãs e obatã passíveis de alcance de altíssimas produtividades médias. Em termos de Coffea canéfora, a Embrapa Café, juntamente com a Embrapa Cerrados, tem como opção uma cultivar chamada BRS Primalta, que é um conjunto de clones de cafés conilons adaptados a altitudes a 1000 metros, assim como também cafés da variedade botânica Robustas, recomendados pelos colegas e parceiros de pesquisa da Embrapa Rondônia.
Obrigado, Adriano, por essas informações iniciais. Perceba, amigo ouvinte, que o café dessa região do Cerrado, que abrange o Distrito Federal, Goiás e o Noroeste de Minas Gerais, tem um grande potencial de expansão, inclusive com a participação de agricultores familiares. E o produtor tem à disposição cultivares das duas espécies comerciais para uma produção irrigada de alta produtividade e qualidade de bebida. Mas vamos continuar essa prosa que vai ficar ainda mais interessante. Agora o pesquisador Adriano Veiga vai falar sobre alguns desafios e recomendações para a cafeicultura irrigada no Cerrado, como a ocorrência de pragas e doenças, bem como o manejo da adubação e os demais tratos culturais. Com a palavra, o Breno Lobato, que continua a entrevista com o pesquisador.
Quais são as principais pragas e doenças da cafeicultura praticada no Cerrado do Brasil Central?
Quanto à ocorrência de pragas e doenças na região do Brasil Central, para ambas as espécies comerciais, que são os cafés arábicas e também os cafés robustas e conilons, existem duas doenças de grande importância, que é a ferrugem foliar, ou ferrugem alaranjada, que precisa ser observada principalmente para cultivares susceptíveis de arábica, como os catuais, e também para os clones de cafés conilons. A cercosporiose seria uma outra doença de grande importância que precisa ser acompanhada e pode aparecer tanto nas folhas quanto nos frutos, acelerando a maturação e prejudicando o rendimento final. Em relação às pragas, mais especificamente para arábicas, o bicho mineiro tem sido a principal praga, necessitando de um controle principalmente no período seco, que vai de abril até outubro, o controle deve ser antecipado. E a broca dos frutos, ela pode atingir tanto cafés arábicas quanto conilons e robustas, também de grande importância, de grande severidade, podendo causar danos diretos nos grãos, prejudicando assim até a qualidade de bebida.
E como é feito o controle dessas pragas e doenças?
Quanto ao controle das pragas e doenças, é importante que se adote um controle integrado. Dentro desse controle, é importante que a primeira escolha, a primeira opção, seja adotar cultivares mais tolerantes ou resistentes a pragas e doenças. No caso de cafés arábicas, já existem cultivares mais modernos, onde é possível associar alta produtividade com alta tolerância a doenças. Da mesma forma que para as cafés conilons e robustas, adotar clones com essa tolerância. Dessa forma, vai existir uma redução no uso de defensivos químicos. No caso de pragas, principalmente o bicho mineiro em cafés arábicas, e a broca dos frutos para ambas as espécies, ainda se faz o uso de controle químico, que deve ser adotado da melhor forma, da forma mais eficiente, e isso pode ser associado a controles culturais, como no caso da broca, fazer uma colheita bem feita, bem realizada, não deixando frutos na lavoura.
Em relação ao manejo com a adubação e os outros tratos culturais, quais são as principais recomendações da pesquisa?
Dentro do sistema de produção irrigada no Cerrado, a pesquisa tem gerado informações importantes e recomendações técnicas que podem ser adotados e servir de opções para produtores de diferentes níveis tecnológicos. Associado ao uso da irrigação por algum sistema adotado, é importante que a adubação e a nutrição de plantas esteja equilibrada, sabendo que as plantas, dentro desse sistema irrigado de produção, podem alcançar altas produtividades e visando produtos de alta qualidade de bebida, é importante que a dose, a fonte, o momento seja ideal para o uso das adubações. Dessa forma, existem recomendações técnicas desde o plantio, passando para a lavoura em formação e também as lavouras em produção. Associado também, é importante um manejo que serve de opção para o produtor, principalmente para grandes áreas, o uso de alguma cobertura nas entrelinhas dos cafés, para ambas as espécies comerciais. o uso de alguma espécie de braquiária também pode ser recomendado. Dessa forma, algumas vantagens foram observadas, como o aumento de matéria orgânica, aumento de carbono no solo, associado ao controle de plantas daninhas e a redução do uso de herbicidas, dentre outros.
Muito bem, informações importantíssimas trazidas pelo pesquisador da Embrapa Cerrados, Adriano Veiga. Mas o programa ainda não acabou não, minha gente. Você já ouviu falar da estratégia de estresse hídrico controlado? Pois o pesquisador Adriano Veiga volta para falar sobre o uso dessa estratégia do estresse hídrico controlado para garantir a uniformização da florada e dos frutos. Ele vai destacar as vantagens dessa tecnologia incrível. É com você, Adriano.
Pitacos da Hora.
Outro manejo ou tecnologia a ser adotado como opção para produtores de diferentes níveis tecnológicos seria o estresse hídrico controlado, desenvolvido em parceria da Embrapa Cerrados com a Embrapa Café nas pesquisas financiadas pelo consórcio Pesquisa Café. Essa tecnologia ou manejo, ela consiste em fazer a suspensão ou corte da água no período de inverno. O produtor, ele vai fazer uso do sistema de irrigação ao longo do tempo, com os parâmetros hídricos e técnicas adotadas, e ao final do período de junho, por cerca de 60 dias, e esse período ele pode ser variável entre regiões, entre tipo de solo, até mesmo com a cultivar adotada. Após cerca de 60 dias, do final de junho até o final de agosto, ou no máximo início de setembro, que é quando as temperaturas começam a se elevar demais, as temperaturas máximas, é necessário retornar a água de irrigação. De acordo com o sistema adotado, sistema de irrigação adotado, recomenda-se a volta de cerca de 40 milímetros o mais rápido possível que o sistema comportar. Essa técnica vai fazer com que gere uma uniformidade de florada. Após o retorno da irrigação, as flores abrem por completo. A consequência dessa tecnologia, no ano seguinte, no período de colheita, é possível obter uma maior maturação dos frutos, atingindo até mesmo acima de 80%. A consequência disso é uma redução do uso da água, redução de energia, redução do custo, redução de operações de colheita, entrada na lavoura e a possibilidade de obtenção de cafés especiais com preços diferenciados.
Obrigado mais uma vez, Adriano Veiga, da Embrapa Cerrados, pelas preciosas recomendações. A Embrapa Cerrados, unidade de pesquisa da Embrapa, está localizada em Planaltina, no Distrito Federal. E se você quer saber mais detalhes sobre o tema que acabamos de apresentar, leia a publicação Recomendações Técnicas para o Cultivo Irrigado do Café Canéfora no Cerrado. Tem também uma outra publicação, Coeficientes Técnicos para a Irrigação do Cafeeiro no Cerrado. Você pode baixar essas duas publicações gratuitamente no endereço www.embrapa.br/publicações-e-bibliotecas. Publicações aqui é sem o tio e sem o cedilha. O nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Cerrados. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, basta ligar para a gente. 61 é o DDD, telefone 3388-9933. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Roteiro e entrevistas, Breno Lobato. Edição de roteiro e apresentação, Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Cerrados.